anos aqui no, não, no estado, então sou gaúcho adotado já, né?
E tu toma água da bica?
Ainda não. Ainda
toma
não.
Água da bica, vacariano fica. Você e o doutor Gustavo já são nossos aí. Doutor Gustavo, começa hoje a propaganda, então, tá liberada a propaganda para os candidatos visando as eleições do dia 6 de outubro. Já vou lhe perguntar, então, doutor Gustavo, o que a partir de hoje é permitido e o que não é permitido em termos de propaganda eleitoral, por gentileza, excelência?
Isso, até ontem se encerrou o prazo para registro de candidaturas, né? Então todos os candidatos que fizeram seus pedidos de candidatura, seja a prefeito, vice-prefeito, como vereador, né, terão seus pedidos de registro analisados aí pela Justiça Eleitoral. E a partir de hoje, então, se inicia o período de propaganda eleitoral propriamente dito, né? Nós vamos ainda agendar uma reunião com os representantes das coligações, dos partidos. Sempre onde eu faço a eleição, principalmente municipal, eu costumo fazer um ajuste prévio, né, para que o pleito eleitoral, para que esse período até ali, a eleição, a véspera da eleição, ocorra da melhor forma possível, né? Nós não tivemos grandes alterações, né, para essas eleições com relação aos pleitos anteriores, principalmente com aqueles meios de propaganda eleitoral mais divulgados ou mais utilizados, principalmente na nossa cidade aqui em Vacaria.
Sim.
Né? O eleitor pode até pesquisar ali no Google, o próprio site do TSE tem uma cartilha ali sobre propaganda eleitoral bem explicativa, né, Rafael? Então tem dizendo ali o que pode, o que não pode, caráter vamos dizer assim, com cores, né? Verdinho pode, vermelho não pode. Então, bem autoexplicativo para os candidatos olharem, para o eleitor olhar, para aqueles que... Tem alguns que não gostam de se envolver tanto em política, mas sempre tem aqueles que são apaixonados, né, por esse período.
E a política, quando se trata de eleição municipal, ela mexe com todo mundo. Todo mundo se envolve, né, doutor? Não tem essa, não quero. Não, principalmente a municipal, ela envolve a comunidade, os eleitores, tem mais uma participação mais ativa, né?
Uma das formas de propaganda eleitoral que é mais utilizada aqui no nosso município, por exemplo, é aquela com alto-falantes e amplificadores de som. Então, a partir de hoje, 16 de agosto, já está liberado, até a véspera da eleição, né? E aí tem as limitações, né, de horário, principalmente, tem que ser entre as 8 e as 22 horas, aí, até para respeitar o silêncio, período noturno. Tem que respeitar também a distância mínima, 200 metros, de alguns órgãos ali que a legislação cita, por exemplo, hospital, escolas, né, as sedes dos poderes, né, ali no caso do Judiciário Fórum, a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura Municipal, né, são lugares onde são órgãos públicos ou em que há um exercício de função pública, porque não vai passar com carro de som, com propaganda, enfrenta uma escola onde o professor está dando aula, né? Então tem alguns estabelecimentos ali que deve ser guardado uma reserva de distância ali.
Exato. Temos um acréscimo, a questão da internet, doutora, questão da a propaganda da internet aí. Principalmente, o que deve ser cuidado? É porque sabemos que, infelizmente, aí tem muita essa fake news também na internet, doutor.
Questão de bom senso é o primeiro, antes de legislação, antes de lei, antes de resolução, vem um bom senso, vem um respeito entre as pessoas, porque eu creio assim, Ladimir, alguém que postula um cargo público, né, de responsabilidade, que tem bastante responsabilidade, um prefeito, ele vai gerir o executivo do município, ele vai praticamente ser responsável por boa parte da vida dos cidadãos aqui de Vacaria ou dos outros municípios que nós somos responsáveis pela eleição, né? Campestre, Esmeralda, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões e Pinhal da Serra. E os vereadores também. Então, quem postula um cargo público, ele tem que ter uma responsabilidade, né? E a gente sempre pede, vamos fazer uma campanha propositiva, né? Eu, para me eleger, não preciso denegrir o meu adversário ali. Eu tenho que fazer o meu trabalho, expor o que eu faço, o que eu sou na minha vida, o que é que eu tenho feito nos últimos anos. E o eleitor, ele já está muito ligado nisso daí. Eu, para mim, assim, o eleitor, ele não vai votar em quem está xingando o outro. Não adianta dizer, ah, o Rafael é cara de pau. O Rafael é ladrão. O Rafael é um 5-7. O Rafael é não sei o que lá. Eu não vou ganhar voto de ninguém. Eu acho que quem fala isso hoje está se enganando. Ninguém, eu quero saber o que é que o camarada está feito. Você fez o que nos últimos anos para me votar em você? Tem feito trabalho social? Tem feito trabalho na comunidade? O que é que você apresentou de proposta? Vai fazer o que por mim quando estiver lá? É isso que a pessoa que vai votar quer saber, na verdade. Então isso é a premissa de toda a legislação. Não, até quem não entende de direito, quem não entende de regra, tem que partir disso daí.
E tem que ser propositiva, como o senhor disse, na questão que buscar melhorar. Até porque, doutor Gustavo, dia 7 de outubro, a vida segue, todo mundo na mesma comunidade, eleitos ou não. E o que que todo mundo quer numa comunidade, passar de eleição ou não, ou em véspera de eleição, ou quando da eleição? Que aconteça o melhor na comunidade, que quem nos representa no poder público faça o melhor e faça algo pela comunidade. Uhum. Não é? Então não, a ofensa não leva a nada, não constrói nada, né?
É verdade. Eu até tenho anotado, por exemplo, com relação a essa pergunta que você fez especificamente da propaganda política na internet já é permitida a partir de hoje, em sítios de candidatos, né, de partido político, desde que o endereço eletrônico esteja ali cadastrado na Justiça Eleitoral, inclusive por meio de mensagem eletrônica, por meio de blog, rede social, né, sites da internet, desde que não haja, vamos dizer assim, ofensa a outras pessoas, né, mensagem de cunho ofensivo. É isso daí que a gente estava até falando agora, né? Então tem várias regras ali que a gente poderia, impulsionamento, né? Não pode impulsionamento por pessoa natural, né? Eu não posso impulsionar de repente, ou você, sim, impulsionar mais o candidato, o partido político registrado, etc. Até porque aí ele vai fazer esse registro lá na prestação de contas dele, né? O impulsionamento dessa propaganda. Então temos algumas regrinhas mais específicas, mas em tese já estão podendo a partir de hoje fazer a propaganda nos meios de internet, desde que resguardado o respeito, né? Não vamos ofender, não vamos imputar coisas inverídicas a outros candidatos, né?
Tá certo. Rafael, quanto propaganda ainda, Aldo, acrescentar em termos de cartório, por gentileza?
Não, como bem disse o doutor Gustavo, a internet ela não é mais terra de ninguém, né, Vladimir?
Exatamente, colocaste um ponto importante.
As pessoas hoje elas se responsabilizam por aquilo que elas publicam.
E quem compartilha também, né?
Exatamente, não só quem publica, quem compartilha também. Então a Justiça Eleitoral ela tá atenta, o Ministério Público também está atento, e também é papel da população ajudar nessa fiscalização. Né, por meio de denúncias, pode procurar o cartório eleitoral, até mesmo o próprio Ministério Público, para relatar possíveis ocorrências de ilícitos, né, que ocorrem pela internet. Então é importante todo mundo ficar atento, não só os candidatos, que a internet hoje ela não é mais terra de ninguém, então as pessoas têm que se responsabilizar por aquilo que elas publicam. Né?
Exatamente, e mais uma vez vou reforçar, inclusive você que compartilhar, às 9h26, pedi a compreensão, doutor Gustavo, ao Rafael, a você, nosso ouvinte, vou espaço comercial, já vou chamar a atenção aí que tem mudanças também de locais das sessões aqui em Vacaria, inclusive do União da Glória, tem mudanças, tem outras informações aí para os eleitores também da nossa região. Eu já volto, 9h26, agora 18 graus, segue tempo bom, um bom dia, muita saúde para você e para sua família também. Por gentileza, no que se refere ao trabalho do cartório, estão convocando ex-mesários, só Vacaria 600 mesários, todos convocados, ou não são encontrados? Qual é a orientação e informação, por favor?
Então, Vladimir, a gente conta com o auxílio dos nossos mesários, né? Pessoas valiosas aí que fazem a eleição acontecer. Então, só em Vacaria nós temos 150 sessões eleitorais. Cada sessão, 4 mesários. Então, aí imagina, 600 mesários só em Vacaria. Nós temos 500 pessoas que já estão convocadas, porém faltam 100 pessoas procurarem o cartório eleitoral para receber a sua cartinha de convocação. Então, se você, eleitor que está ouvindo, não tem certeza se é convocado ou não, procure o cartório eleitoral para a gente poder lhe entregar a sua cartinha de convocação. Caso você não possa ir até o cartório, entre em contato por telefone que a gente dá um jeito de lhe enviar pelo WhatsApp ou entregue até mesmo na sua casa.
Vocês fizeram muitas alterações em termos de convocação de mesários? Que geralmente vocês procuram renovar o pessoal que trabalha a cada eleição.
Sim, as alterações, na verdade, Vladimir, as pessoas acabam se mudando, né? Às vezes, sim, nesse meio tempo, então a gente é obrigado a trocar e também pedidos de dispensa, né? Então, esses são os motivos das alterações, porque, na verdade, quanto mais experiente é a pessoa, melhor é. A pessoa, ela lida melhor, ela gere melhor as filas, então, quanto melhor as pessoas que já têm essa experiência, por isso que a gente costuma manter essas pessoas.
O Milton manda aqui, ó, pelo WhatsApp, pergunte para o pessoal aí da Justiça Eleitoral se é possível ainda se habilitar como mesário e estar à disposição da Justiça.
Sim, Milton, muito obrigado. Sim, a gente sempre está precisando de mesários, né, Vladimir? Sim. Então, as pessoas que têm esse interesse, inclusive, por causa de cada dia à disposição da Justiça Eleitoral, são 2 dias de folga, né? Isso é um benefício muito importante para as pessoas, além de ter benefícios em concursos públicos, né, alguma preferência. Então, procure o cartório eleitoral, diga o seu nome lá, o seu CPF, para a gente poder colocar na fila ali num banco de reserva, que a gente fala.
Exato. Doutor Gustavo, sabemos também que muitos convocados já imediatamente querem... Não, eu não vou trabalhar, quero dispensa e já mando para o senhor, que é o juiz eleitoral, pedido para não trabalhar na eleição. Agora, tem que ser um pedido muito bem fundamentado e razão que realmente faça com que essa pessoa seja dispensada. Ou seja, está aí numa véspera ganhar nenê, uma situação está acamada, outro problema de doença que surgiu de última hora. Tem que ser um fato muito grave para, no sentido assim, de ser dispensado. Senão não tem, porque daí ninguém quer trabalhar.
Isso, porque assim, nós não temos como fazer eleição sem a participação da população. Então, isso. Aqueles que são convocados, não é, a gente procura ser justo em dispensar, mas desde que haja um motivo plausível, né? Já deferimos vários pedidos de dispensa, né, Rafael? Pessoas que se mudaram, que vão estar no período fazendo algum curso longe, que tenha que se ausentar da cidade, a pessoa que está grávida, está amamentando ali no período. Então, a gente procura ser justo, mas também tem que ter um motivo plausível, né? Caso contrário, a gente vai contar com a pessoa para estar trabalhando ali no dia da eleição.
E se não aparecer? Tem penalidade.
Ah, tem penalidade. A legislação prevê uma aplicação de uma multa. E aí nós somos bem rigorosos, procuro ser rigoroso, porque assim, é injusto com aquele que atende a convocação, que vai lá, que vai trabalhar, e um que atendeu, que a gente conta, e aí não vai, a gente tem que no dia da eleição ficar preocupado, se deslocar, buscar uma pessoa de outro lugar, buscar alguém para colocar ali no lugar. Então a gente, se não tiver uma justificativa plausível, nós vamos aplicar a multa que a própria legislação já permite. Mas o ideal, e eu não, nem penso em multa, é que todo mundo que for convocado vai estar lá no dia da eleição.
Mas o que o senhor pensou, e devido à sua sensibilidade, não só como juiz, mas como cidadão também, como ser humano, e o senhor que esteve em praticamente todas as sessões da última eleição aqui em Vacaria, fez com que o senhor determinasse a mudança de algumas sessões aqui em Vacaria para facilitar o acesso, inclusive da acessibilidade e de pessoas idosas, doutor Gustavo?
No interior não deu para nós ir no dia da eleição, né? Porque nós cobrimos uma área muito grande, senão não ia dar tempo, estamos aqui para a totalização dos votos. Mas em Vacaria a gente teve até com um promotor também eleitoral na última eleição e percorremos todas as sessões, todos os locais de votação. Então a gente procurou ver onde é que tinha filas maiores, não é, se tinha algum problema, checar, tem mais eleitor, não tem, está tendo algum problema, será que é o pessoal que está trabalhando ali, que está emperrando um pouquinho mais, então, e principalmente locais que dificultam a locomoção e o acesso, né? Sabemos que temos pessoas cadeirantes, pessoas muito idosas, pessoas que têm dificuldade de subir uma escada, então a gente procurou retirar todos os locais de votação para essa eleição, que precisasse subir escada ou um esforço maior, colocamos tudo no térreo, né, Rafael? E aí o Rafael vai depois colocar aqui o que é que tivemos de alteração.
Então diga aí, Rafa, agora, o que é que tivemos de alterações? Atenção, eleitores de Vacaria aí. Da região Pinhal, Esmeralda, Montes Capões, Monte Alegre e Campestre não muda as sessões, né, Rafa?
Perfeito, os municípios termos da região não mudaram nada, né? Os locais de votação são os mesmos da última eleição.
E Vacaria?
Em relação à Vacaria, duas principais mudanças, tá? O Padre Efrem, ele perdeu algumas sessões eleitorais que foram para o Colégio Bom Jesus, tá? Inclusive, eu vou falar as sessões eleitorais, caso o eleitor tenha dúvida, não pegue a sessão, pode procurar o cartório eleitoral que a gente informa, tá? As sessões do Padre Efrem que foram para o Bom Jesus. A sessão 14, 30, 79... 102, 103, 121, 123, 129 e 137. E uma outra mudança importante, Vladimir, é que o Clube União da Glória, que tinha 3 sessões, não vai mais ser local de votação. Então essas 3 sessões do União da Glória vão passar para o Colégio da Glória, que fica 2, 3 quadrinhas,
exato,
ali próximo.
Então, atenção, você que sempre votou no União da Glória, na eleição municipal deste ano, é na escola Nossa Senhora de Oliveira, o colégio aí da Glória ali. Rafael, também nessa questão de vocês aí, o pessoal está me perguntando aqui se ainda pode solicitar a questão da biometria. E eu não fiz a biometria, diz o Rogério. Eu posso votar?
Assim, Rogério, o importante é que o seu título eleitoral ele esteja regular. Tá? Não interessa muito nesse momento se já fez ou não a biometria. Ele, estando regular, consegue votar. Até porque a eleição esse ano ela será híbrida. Sim. Tanto pessoas com biometria quanto sem biometria poderão votar. Em relação ao atendimento, para fazer a biometria ou não, não é mais possível. Tá? Então, as pessoas que ainda querem fazer o seu título eleitoral, trocar o local de votação, transferência ou fazer até mesmo a biometria, não vão mais conseguir. Nesse momento, a gente só está fazendo segunda vias de título, emissão de guias de multa, quem não votou em alguma eleição, ou então para emitir alguma certidão. São só esses serviços.
O Christian disse que ele e a irmã dele sempre trabalharam, inclusive aqui, doutor Gustavo, de presidente de mesa, só que não receberam a cartinha, como ele coloca aqui, e nem o pedido, aquele, a convocação via WhatsApp. Ele está dispensado ou não? O que, que ele tem que fazer? Qual é o procedimento? O Christian e a irmã dele também, que sempre trabalharam como na presidente de mesa.
Christian, as convocações esse ano, elas foram, em regra, por WhatsApp. Então, se o teu número não está atualizado ou foi trocado recentemente, provavelmente não recebeu por causa disso. Mas procure o cartório eleitoral. A gente fica aberto das 10 às 5 horas da tarde, sem fechar o meio-dia. E, inclusive, Vladimir, foi bom o Christian tocar nesse assunto, porque o cartório agora está de plantão. Final de semana. Então, opa, o cartório não fecha mais. Sábado até o dia da eleição. Também. Sábado e domingo também.
Às 10 às 5?
No sábado e no domingo vai ser do meio-dia às 5 horas.
Tá. Durante a semana, das 10 às 5. E sábado e domingo, então, do meio-dia às 5.
Perfeito. É isso aí.
Valeu. 9h42, mais um espaço comercial. Tem unidade de mal, volto em seguida. 18 graus. Liberada hoje a propaganda eleitoral. E à noite, hein? Primeiro debate com os candidatos a prefeito de Vacaria é hoje. E é aqui, hoje à noite. Eu vou aqui mais alguns dias, Rafael, pedir mais a sua presença aí, mas neste momento, hoje, iniciando a propaganda eleitoral, trabalho do cartório visando as eleições municipais, no que se refere ao cartório, o seu trabalho, o que dizer e acrescentar para os nossos eleitores de Vacaria, Pinhal, Esmeralda, Monte Alegre e também Campestre neste momento aí, Rafa?
Nesse momento, como não tem como alterar o cadastro eleitoral, né, fazer transferência, alistamento, a gente fica à disposição da população para informar onde a pessoa vota, né, se está com título regular, esse tipo de informação, como algumas sessões elas mudaram, esse tipo de informação, emissão de certidões. E fica o apelo também aos mesários, Vladimir, que ainda não procuraram o cartório eleitoral, tem dúvida se vai ser convocado ou não, procure para a gente poder esclarecer logo essa situação.
A alterância de sessão é só no Padre F, que foi para o Bom Jesus, algumas, e do Padre F, do União da Glória, as três que vieram para o Colégio da Glória.
Isso aí, é isso aí.
Tá certo. Bom trabalho, conto com a gente, tá?
Obrigado.
Silêncio, lhe agradeço demais, sei do seu trabalho, da sua agenda, seu compromisso lá com o Poder Judiciário, no Junto ao Fórum, mas foi muito importante sua presença. Em 3 minutos ainda que temos aí, quando hoje inicia a propaganda eleitoral, o que mais orientar, dizer que o senhor julga importante nesse momento para os candidatos, para os cabos eleitorais e também para os eleitores, doutor Gustavo?
Para os eleitores, se programe para o dia da eleição, participe do processo eleitoral, vote, ajude a escolher aquele que você quer representando você. Depois não adianta reclamar, ninguém faz nada, ninguém isso, se você não participa, fica difícil de você reclamar. Participe, né? Vote naquele que você achar que tem mais condições de estar lhe representando, seja no executivo, seja no legislativo.
E então, o voto não tem preço, né, doutor Gustavo?
Não tem preço, é sua participação. A sociedade se faz da participação do povo. Então se programa para o dia da eleição. E para os candidatos, para quem está mais envolvido com o processo eleitoral, esse é o momento que vocês talvez estivessem aguardando já por algum tempo, já por algum ano, 2 anos ou talvez mais. Mas faça o seu trabalho, mas com respeito. Se lembre que do outro lado tem uma pessoa, tem uma família, tem um pai de família, tem uma mãe, tem filhos que estão ali, né? Você está chamando a pessoa, filho disso aqui, isso aqui, e não sei o que lá. Se lembre que tem um filho em casa. Se lembre que você tem família, para dar um exemplo, né? Qual é o exemplo que o seu filho, que os seus parentes estão olhando em você? Qual é o exemplo que você está dando, o espelho para o seu eleitor. Então, fique aqui, vamos fazer a campanha? Vamos, mas com ordem, com decência, com respeito. Hoje mesmo vai ter um debate aqui à noite, isso, né? Exatamente. Não sei se alguém vai vir acompanhar, onde é que vocês vão estar, mas já fica o nosso apelo aqui, ó, respeito, respeito e respeito.
E os cabos eleitorais também, nesse momento, muito respeito. Cada um tem sua proposta, seu candidato, mas sempre respeitando o outro, né,
doutor? É verdade, a gente pede, porque lá depois deságua tudo no fórum, né? A gente enche de processo por danos morais, por isso. Daqui a pouco tu vai ter que pagar 5, 10 mil por uma coisa que tu falou. Ah, eu tava de cabeça quente, tava, mas falou, mas fez, mas incitou uma briga ali desnecessária. Então vamos evitar.
E a questão da internet também, a gente volta a reforçar, doutor Gustavo, pessoal, cuidado, candidatos também, os cabos eleitorais, inclusive quem vai compartilhar, porque a justiça
hoje
vai estar atenta, né?
Hoje, as últimas eleições já foram um exemplo muito claro disso daí. A internet hoje não é mais terra de ninguém. Você manda uma mensagem de WhatsApp, a justiça tem como chegar à fonte, quem compartilhou, quem espalhou aquilo ali. Ah, não fui eu que fiz, eu só repassei. Tem como se chegar a quem repassou. Então cuidado, né? Cuidado de fazer só uma propaganda saudável, mas não aquela de denegrir e de fazer coisas ilícitas, né? Então, só dando uma capitulação bem rápida sobre o registro de candidaturas, que se encerrou ontem o prazo, né? Aqui em Vacaria, por exemplo, para as 15 cadeiras de vereadores, para a Câmara de Vereadores, tivemos 146 pedidos, né? Então, damos aí uma média de quase 10 candidatos por vaga aqui em Vacaria.
9,73 por vaga aí,
doutor. Isso aí. E para prefeito e vice-prefeito, tivemos aí três candidatos.
O senhor também tem da região aí também, né?
Temos da região aqui.
Vereadores, só os vereadores, doutor, que já vamos ter aí o número.
Campestre, por exemplo, temos 9 cadeiras e 24 vereadores concorrendo. Esmeralda, 9 cadeiras também, 33 vereadores. Monte Alegre dos Campos, 9 cadeiras e 26 vereadores concorrendo. Monte Capões, 9 cadeiras e 20 concorrendo. E Pinhal da Serra, 9 cadeiras e 25 concorrendo.
Perfeito. Doutor Gustavo, também para o senhor, mais uma vez, obrigado. Conto com a Rádio Fátima, estamos juntos nesse processo democrático e de levar a população a informação e também que ela, como o senhor disse, através do debate, por exemplo, hoje à noite, possa, através das propostas, escolher os seus representantes a partir de janeiro do próximo ano. Saúde para o senhor, hein?
Nós que agradecemos, né, aqui a abertura da Rádio Fátima à Justiça Eleitoral. E já que vai ter o debate hoje à noite, até convido os ouvintes e incentivo a participarem. É uma oportunidade de vocês irem vendo como se comporta o candidato, os candidatos aos cargos que vão estar aqui debatendo, né? Vocês já vão ouvindo ali o que é que tem de proposta, o que é que tem de comportamento, o que é que tem de tudo.
Valeu, um abraço, doutor Gustavo.
Um abraço, Ladimir. Um abraço, caro ouvinte.
Valeu, doutor Gustavo, Henrique de Paula, nosso juiz eleitoral, e o Rafael Garcia, chefe do cartório. 9h58, segue a programação, paz e bem, nunca esqueça, viva intensamente a tua vida.